Senhor presidente, agradecendo o convite feito à Associação Brasileira Criança Feliz, senador Jaime também, agradecendo essa oportunidade de estar aqui presente para, mais uma vez, defendermos os interesses de nossos 20 milhões de filhos de pais separados que sofrem por não ter a guarda compartilhada, mas vítimas da alienação parental, como muito bem foi citado pelos senhores oradores anteriores. Agradeço esse momento e poder estar aqui e reforçar essa ideia e dizer que nós temos que praticar a guarda compartilhada. Ela já é lei, ela já existe, ela está mais do que justificada. Já estivemos nesta casa aqui várias vezes, o Senado já foi consultado, a Câmara Federal já foi consultada, em 2008 fechou questão. Novamente estamos diante de um projeto de lei enxuto, perfeito, pronto para ser aprovado. Fomos golpeados sorrateiramente por fatos que já foram discutidos e que colocaram em dúvida um texto estudado exaustivamente por pais, profissionais da área jurídica, profissionais das áreas de saúde, psicologia, assistência social, e agora está em xeque algo que já era para ser praticado naturalmente em nosso país há muito tempo. Permitam-me rapidamente apresentar a Associação Brasileira Criança Feliz, por um dever de agradecimento a milhares de pais que participam conosco e lutam em todo o Brasil por o melhor interesse das crianças. E não é o melhor interesse das crianças propalado, copiado e colado nas decisões judiciais, como nós vemos. O melhor interesse da criança é estar junto, convivendo, sadiamente, diariamente, se possível, respeitando condições ambientais, condições físicas, distâncias, mas sempre sabendo que tem pai e mãe e não é dele a morte inventada. A Associação Brasileira Criança Feliz, todo o Brasil, luta, diz, guarda compartilhada já e mostra que a guarda é possível. Temos pais que sofrem com a guarda, com a falta da guarda compartilhada, mas temos muitos pais que usam com muita responsabilidade, com muito carinho e amor, a guarda compartilhada. E digamos aqui, se houvesse consenso, que é o que muito está sendo discutido, não precisaríamos da justiça, da ação judicial. Se houvesse consenso entre pai e mãe, como quer fazer crer o judiciário, que se não há harmonia entre o casal, não se pode aplicar a guarda compartilhada, isso aí é comodismo, isso é covardia para não pensar e ler o que nós já temos de mais moderno na legislação, no entendimento do nosso judiciário, como já foi bem citado aqui pelos meus antecessores. A jurisprudência já existe, o entendimento do Superior Tribunal já existe e tem juiz, na primeira instância, aplicando o entendimento lá de 2013, que é onde não há consenso, não pode ser aplicada. E eu vos pergunto, se houvesse consenso, haveria separação? Se houvesse diálogo e entendimento entre os pais e as mães, separar para quê? Se houvesse consenso, eles estabeleceriam que o melhor para os seus filhos é a convivência plena de pais, filhos, avós sofrendo com alienação parental. E a alienação parental é fácil de fazer, basta eu não querer. Eu encho os laudos dos processos, torno-os monstruosos, torno-os centenários e vou alimentando o ódio. Então nós temos que parar e aprovar esse projeto de lei que não deveria ter saído do curso que estava. Esta casa recebe essa missão e nós, senhor senador, suplicamos em nome de milhões de pais e filhos que esse processo retorne ao seu curso e que nós possamos libertar com honra e dignidade estes pais, estas mães, porque tem gente que acha que brigar pela guarda compartilhada é coisa de homem. Não, senhor senador, a estatística mostra que é coisa de pais, mães, avós que sofrem com alienação parental. O judiciário tem que parar de copiar a jurisprudência antiga e ler o que nós temos de mais moderno. O judiciário tem que parar de delegar os seus assistentes para que copiem as decisões e colem em suas e assinem. Nós temos que ter responsabilidade jurídica, nós temos que ter responsabilidade com a vida de milhões de pais, de milhões de filhos que são massacrados, são destruídos diariamente no próprio judiciário. O próprio judiciário é um alienador também. Existe pai, mãe, avô, parentes alienando, dizendo que a guarda compartilhada é interesse classista, é interesse sexista e assim por diante. Mas não. Os primeiros alienadores, sim, são os pais maldosos, apoiados por toda uma estrutura que é o próprio judiciário que nos diz. Anos e anos, e vou ler aqui, o depoimento de uma mãe está na internet, no Facebook. Eu e o meu ex-marido pedimos ao juiz que nos desse a guarda compartilhada. Colocamos em nosso texto lá, naquela coisa que a gente chama de petição. Aí o juiz não deu, disse que se não houvesse entendimento, não poderia haver, e delegou para os assistentes sociais, para os psicólogos formularem, aqui diz assim, pareceres. Então, senhores, precisa ser juiz, precisa ser médico para olhar para uma criança e ver que ela precisa de pai e mãe, ou então aquele que não quer a guarda compartilhada já está praticando um ato de alienação parental. Não está no texto da Lei 12.318, não querer a guarda compartilhada, mas diz, dificultar, impedir por várias formas o convívio sadio entre pais e filhos, é um ato de alienação parental. E não querer que o seu filho tenha a convivência sadia com ambos os pais, que é o que a guarda compartilhada busca, senhor senador, é um ato de alienação parental, senão o maior deles. E aí seguem-se outros que vêm e fazem. Somam. Então, repetimos, já foi falado na carta da avó Jussara Marlene, se aqueles responsáveis pelo trato das questões familiares estão em julgamento, não estou condenando nem julgando ninguém, não tenho essa propriedade nem penso nisso. Mas se eles agissem pensando no menino Bernardo, que correu ao judiciário e pediu socorro, há centenas de vídeos onde estão gravadas o choro, o grito, o lamento daquele menino pedindo para ir para a avó. Meu Deus, precisa ser juiz para ver que essa criança estava precisando de socorro? Não, não precisa. Tem que ter humanidade, tem que saber pensar diferente. Os homens evoluíram, os homens querem cuidar seus filhos. As mulheres também evoluíram, elas entendem. As mulheres sensatas, os homens sensatos, humanos. A guarda compartilhada já, senhor senador, e pelo texto original. É o que lhe pede a Associação Brasileira da Criança Feliz, representando, estudando e comparecendo, que vai lhe entregar posteriormente um estudo feito por pais, mães, profissionais da área jurídica, profissionais das outras ciências, pedindo guarda compartilhada já, chega de alienação parental, senador, e pelo texto apresentado. Muito obrigado.
Arnaldino, eu vou pedir ao senhor Arnaldino que, logo após as exposições, a gente cumprimenta todo mundo, né? Eu estou querendo aproveitar o tempo para que a gente possa, depois do que vocês disserem, a gente estabelecer o debate. Eu acho que isso é fundamental, né? Então, concedo a palavra ao Dr. José Fernando Simão, diretor do Conselho Consultivo Nacional do Instituto Brasileiro de Direito da Família.
Senhor senador, senhor presidente, senhor senador Jardim Campos, muito obrigado pelo convite. Dr. Orlando Maia, meu antigo aluno no Largo São Francisco, na USP, muito obrigado pelo convite. O debate aqui se cingiu a um dos tópicos. A guarda compartilhada deve ou não ser obrigatória? E a mesa, em consenso, entende que sim. A mesa, em consenso, entende que sim. E, portanto, o problema de redação do artigo 1584, parágrafo 2º, que, como leu a professora Suzana, diz sempre que possível, ele seria retirado para que a redação fosse será aplicada a guarda compartilhada. Se essa é a premissa da mesa, eu só tive um pouco de dúvida da doutora Maria Roseli Guisman, que disse que na espécie de magistrada poderia haver alguma coisa, mas depois eu gostaria de ouvi-la sobre isso. Se é essa a premissa, eu só vou dar uma contribuição sobre problemas de redação da lei. Redação. E esses problemas de redação precisam ser enfrentados, porque, afinal, a lei tem que ser feita com categorias jurídicas para ser bem aplicadas. Não adianta uma boa ideia como essa, que eu compartilho, com defeitos técnicos na hora da aplicação. Então, ao contrário de todos que falaram antes de mim, eu queria, senador Jaime Campos, sugerir como professor que alguns pontos fossem melhor refletidos tecnicamente, não como conceito, mas como conceito técnico de aplicação da norma projetada. Eu queria começar dizendo o seguinte. Partindo da premissa de que a guarda compartilhada vai ser a regra no sistema, o projeto sugere que no artigo 1583 do Código Civil nós tenhamos a seguinte redação no seu parágrafo 2º. Na guarda compartilhada, o tempo de custódia física dos filhos deve ser dividido de forma equilibrada com mãe e pai. Custódia física é um termo totalmente não recomendável. A ideia é convívio em partes iguais, convívio igualitário, no melhor interesse da criança, perfeito. Custódia física dá a ideia de coisificação da criança. Então, ainda que a ideia seja boa e adequada, o termo de opção do projeto não é adequado. É melhor se falar direito de convívio à custódia física, que retoma uma coisificação do ser humano de nada recomendável, ainda que com o nobre espírito do projeto. Portanto, a minha sugestão é que o termo custódia física seja modificado para convívio, com o mesmo efeito e mais nobre e mais atinente aos princípios constitucionais. Essa é a minha sugestão para o parágrafo 2º do artigo 1583. A minha sugestão para o projetado parágrafo 3º do mesmo artigo 1583, está pequeno, mas eu vou ler para os senhores. Na guarda compartilhada, a cidade considerada a base da moradia dos filhos será aquela que melhor atender os interesses dos filhos. Eu preciso fazer uma nota aqui. Não é o professor universitário que não sabe a diferença de guarda compartilhada e guarda alternada, viu, Naldino? Não é, não. O problema é que guarda alternada é o que cria indiretamente o projeto nesse parágrafo 3º. É bom que se diga que a ideia de residência, à luz da psicanálise, é única. A residência, principalmente para crianças em terra em idade, quando ela vai se tornando adolescente, a psicanálise ela flexibiliza essas ideias. Eu não poderia ter dupla residência. Eu tenho que ter convívio, eu tenho que ter presença de ambos, é direito da criança, mas dupla residência não é recomendável. E, curiosamente, apesar de chamar de guarda compartilhada, a cidade considerada a base da moradia dos filhos, eu liguei ontem para a doutora Ângela Gimenez, vou contar para vocês, que é colega da doutora Jaqueline lá no Mato Grosso, para conversar um pouco sobre essa ideia. E ela me dizia assim, sabe o que é, Simão? É que hoje em dia, guarda compartilhada tem que ter a ideia de pais morando em cidades diferentes. E eu explicava para ela, mas Ângela, é viável uma guarda compartilhada se um mora em Mato Grosso e outro em São Paulo, nossos estados, meu e da doutora Ângela? Ela dizia, é... porque o poder de decisão dos pais é igual. E o que eu dizia para ela? Então nós estamos fazendo um equívoco técnico que é bom que o projeto arrume, para ficar bonitinho, tudo no seu lugar. O direito barra dever de escolha de escola, educação, religião, é dos dois e sempre será. Com guarda alternada, com guarda compartilhada e com guarda unilateral. Se o juiz hoje entende que porque a mãe tem a guarda ou o pai tem a guarda, o outro está alijado do poder decisório, isso é um equívoco gravíssimo e danoso à criança. Mas não conserta com esse artigo. Porque esse artigo dá a impressão, artigo projetado, parágrafo 3º do artigo 1583, de guarda alternada. Então, se a ideia é boa, a aplicação não é legal. Não é legal e não é técnica, porque daria a impressão de dupla residência da criança. Então, se a gente quiser, senador, efetivamente, e eu acho correto o pleito que fazem os pais divorciados e separados, que têm que participar das decisões e têm mesmo, é direito barra dever, não é essa a forma. Aqui eu aponto para na forma, não na ideia, que pode ser boa. Mas a forma como está escrita não resolve isso dando dupla residência ou cidade base e cria problema. Então, se quisermos arrumar este equívoco nas decisões judiciais, em que a mãe, por ser guardiã, manda na criança, coisificada, como eu disse agora há pouco, não é essa a solução. Então, a minha crítica não é a ideia, é a forma como ela veio para o projeto. E aí, senador, a gente precisaria mudar o poder familiar, porque não é na guarda que a gente resolve essa questão. Eu precisaria mudar as regras do poder familiar, que eu deixo essa nota para vocês. O próximo ponto, o parágrafo 5º do relatório do senador Halpe sugere um acréscimo na parte final, de acordo com o projeto original, em que, para possibilitar a supervisão, a mãe tem a guarda, o pai não tem a guarda, o pai tem o dever de supervisionar, corretíssimo. A mãe não pode fazer o que quiser com o filho como se ele fosse propriedade, correto. O pai tem o dever de supervisionar. Qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e ou prestações de contas. Esse dispositivo projetado é uma reação a uma orientação do STJ, é bom que se saiba disso, que recentemente encaminhou, não de maneira pacífica, mas majoritária, a orientação de que a mãe, recebendo a pensão, não tem o dever de prestar contas do que faz com o dinheiro. Os advogados começaram a propor ações de prestação de contas contra as mães, que, afinal, diziam esses advogados, estão desviando o dinheiro das pensões. E o STJ disse, não cabe essa ação. O projeto, se aprovado, é exatamente o contrário. Permite ao pai a prestação de contas. O que também, em tese, me parece muito positivo. Porque, afinal, se o dinheiro é da criança, a mãe administra dinheiro alheio, ela que preste contas. Agora, a minha sugestão é que, como redação, o parágrafo 6º sugerido pela senadora Ângela Portela é mais adequado do que o do senador Raup, porque ele fala solicitar informações, receber prestações de contas. A redação, já que a ideia é boa, mais adequada não é do senador Raup do projeto original, é da senadora Ângela Portela. Porque, na verdade, os verbos solicitar informações e receber prestações de contas são duas coisas diferentes. Está mais bem redigido, senador Jaime, a ideia da senadora Ângela Portela, mais do que a redação original do projeto, que usa esse e/ou, que é uma locução no direito só para dar confusão. É melhor não utilizar isso. Isso é uma sugestão de redação do dispositivo. Bom, na verdade, o parágrafo 3º já existe, aqui haveria um acréscimo ao parágrafo 3º, ou seja, um complemento ao parágrafo 3º do artigo 1583, né, Jaqueline? Obrigado. Bom, vamos prosseguir aqui. Parágrafo 3º agora sugerido para o artigo 1584. O que diz a lei hoje? Para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência sob guarda compartilhada, o juiz de ofício ao requerimento do Ministério Público poderá basear-se em orientação técnico-profissional ou equipe multidisciplinar, interdisciplinar, psicólogos, assistentes sociais e qualquer profissional que ajude a compreender a dinâmica daquela nova situação familiar, pós-divórcio, pós-separação, etc. A sugestão do relatório do senador Raup, que deverá visar a divisão equilibrada do tempo com o pai e a mãe. Vejam, a senadora Ângela Portela novamente faz melhor, sempre visando a divisão equilibrada de responsabilidade e de tempo, claro, porque o tempo é uma consequência de responsabilidades. Parece aqui que o relatório do senador Raup olha os direitos dos pais e o da senadora Portela os direitos da criança. Portanto, a redação sugerida de divisão de responsabilidades e tempo, porque o tempo é consequência da responsabilidade, é muito mais adequada para o espírito do projeto de lei. Me parece que divisão de tempo é um detalhe da guarda, que é importante, mas não é único. Por isso que o texto da senadora, mais uma vez, me agrada mais do que o do senador Raup. Prosseguindo. O parágrafo 4º hoje do artigo 1584 fala o seguinte: a alteração não autorizada ou o descumprimento imotivado de cláusula de guarda unilateral ou compartilhada poderá implicar a redução de prerrogativas atribuídas ao seu detentor, inclusive quanto ao número de horas de convivência. Haveria, então, uma punição pela alteração ou descumprimento da guarda. E a punição seria exemplificativa, número de horas de convivência, que seria revisto esse número. O senador Raup mantém o dispositivo tirando a parte final, que é exatamente o número de horas de convivência com o seu filho. A senadora Ângela Portela mantém. A minha grande questão aqui técnica como professor de direito é, quando o Código Civil em 2008 exemplifica uma punição, ele não fecha a punição. É um exemplo de uma possibilidade do juiz aplicar. Não necessariamente ele vai aplicar, dependerá da análise do caso concreto. Retirar esse parágrafo, tecnicamente, essa parte final do parágrafo, desculpem, não me parece que é de grande valia, mas se houver um consenso de que isso melhora a situação, não há também nenhum problema na retirada. É que não me parece que há um efeito prático nessa retirada. Senhor presidente, eu preciso de mais 2 minutos só para acabar aqui os artigos de lei, tá certo?
Você terá da mesma forma que os outros também.
Obrigado, tiveram. Senhor presidente. A sugestão da inclusão de um parágrafo 6º, que para mim é de grande valia, esse parágrafo é muito bem redigido, quando o estabelecimento público ou privado não presta informações. Às vezes a escola diz, não, como vocês são divorciados, só falo com a mãe, não falo com o pai. Ou um médico, viu? Muitas vezes o laudo, a criança vai um psicanalista, precisa saber o que está acontecendo com o meu filho. Não, só falo com a mãe porque ela tem a guarda. Ele é obrigado, esse estabelecimento público ou privado, a prestar as informações em favor de ambos. Claro, se ambos são pais, ambos têm o direito. E há uma previsão de multa combinatória, até achei uma multa muito, muito singela, R$200 a R$500 por dia. Se for um grande hospital, pode ser que nem ligue para essa multa, mas enfim, é uma boa ideia, tem que ser mantido esse parágrafo 6º. Eu posso só dizer mais uma coisa, senhor senador, só para acabar?
Você vai ter mais 2 minutos, olha lá.
Ah, tem 2 minutos ainda. É. Obrigado, senhor senador. Uma das mudanças que o projeto faz, essa me preocupa porque é uma leitura de família que não é feita com o resto do código. Enquanto nós não tivermos estatuto de família, não dá para tirar o direito civil, o código separar a família do direito civil. Então é o seguinte, quando muda o código aqui, afeta o código acolá. E aqui o projeto não percebeu. E é uma mudança, na verdade, que é ínfima, mas não pode ser feita. Não pode ser feita. O 1634, no inciso segundo hoje, diz assim, compete aos pais quanto à pessoa dos filhos menores, tê-los em sua companhia e guarda. Tê-los em sua companhia e guarda. A proposta do relator senador Halpe, exercer a guarda unilateral compartilhada nos termos do 584. Veja, some a palavra companhia. O desaparecimento da palavra companhia aqui implica em responsabilidade civil dos pais, que aliás foi meu tema de doutorado, do 932, inciso 1º. Portanto, se a ideia é mencionar aqui a guarda compartilhada, não há nenhum problema. Tê-los em sua companhia e guarda, vírgula, nos termos do artigo tal, seguindo a guarda compartilhada. A palavra companhia não pode sair daqui, porque afeta a responsabilidade civil lá atrás. Isso é um problema de sistema do Código Civil. A gente pode alterar, mas sem prejudicar o resto do código. Pode trazer a ideia sem prejudicar o resto do código.